tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Campos, você já sabe disso. Eu tô aqui com o Felipe Fará, que é meu amigo, estamos aqui em casa. E ele trouxe a sugestão de um tema, quiçá com uma palavra difícil de dizer, que é sobre tecnicismo decisório. Ele vai explicar o que é isso, porque até dizer essa palavra é difícil, mas vocês vão compreender que é fácil entender o que ela significa, as aplicações dela e como a gente vivencia essa experiência sem mesmo perceber que está vivenciando. E aí, Felipe?
Beleza, galera? É o seguinte, tecnicismo decisório é um termo filosófico, eu li num livro de filosofia do direito, mas é parte da filosofia e que a gente precisa entender primeiro uma coisa. No ser humano tem primeiro a razão, o poder de decisão e depois a ação. O que é o tecnicismo decisório, né? Quando você está decidindo de forma automática, quando você não está submetendo a sua decisão à razão primeiramente, né? Então se torna uma coisa automática, sem pensar, né? E isso fere aquilo que nos diferencia dos outros animais, que é justamente a racionalidade, né? E atualmente as coisas estão tão mecanizadas, tão artificiais, as relações sociais foram tão afetadas pelo fator econômico que todas as nossas relações se tornaram puramente técnicas, né? As pessoas agem automaticamente. E assim, eu entendo que até um tempo atrás existia ainda uma tradição no Brasil, né? Existia tradições, costumes que as pessoas acabavam decidindo fazer coisas com base nesses costumes e tal. Mas eu acho que atualmente está tão difícil a situação que nem tradição existe mais no Brasil, né? Nem tradição existe mais. A gente está sendo mecanizado cada vez mais pelo sistema, né?
Uhum. Quando você estava falando a respeito disso, eu fiquei pensando no seguinte: quais são as ações do cotidiano que a gente faz sem perceber que está fazendo e como que isso deve afetar a nossa memória? Porque, por exemplo, tudo que é feito de forma repetitiva por muito tempo tende a se tornar automático. Uhum. Então, escovar os dentes, tomar banho, comer, dirigir, olhar o celular, ver as notificações, assistir televisão. E me parece que, na medida em que a gente vai se submetendo a esses hábitos, isso vai se tornando tão natural na nossa vida que a gente nem pensa mais para realizar. Isso. E às vezes parece que a gente vive sob duas camadas de percepção. Uma camada rasa, artificial, ela está concentrada naquilo que a gente está fazendo, mas é artificial, a gente nem percebe direito o que a gente está fazendo, e uma outra camada da nossa consciência está meio que em qualquer outro lugar do universo pensando sobre qualquer assunto. Por isso que a gente é capaz de, às vezes, pensar em um monte de coisa na vida enquanto dirige.
Isso.
E daí aparece alguma coisa que você não está esperando, onde acontecem os acidentes e tal. Às vezes você está assistindo alguma coisa na televisão, mas você está pensando em uma outra coisa. Então a gente meio que fica com a cabeça dividida. E eu costumo usar bastante aquela palavra da zumbificar-se.
Uhum.
Ou seja, você não torna-se mais dono das suas decisões.
Com certeza.
Você oferece a esse maquinário automatizado o controle da sua vida. Então tudo que você faz é por impulso, por instinto, por uma decisão que não é racional, que é meramente pela repetição, pela tradição, pelo costume, porque eu sempre fiz assim. E talvez essa seja uma das coisas que explicam a nossa falta de memória, porque como é que a gente vai lembrar de uma coisa que a gente fez automaticamente? Ah, que você comeu ontem? Ah, eu não vou lembrar. Por quê? Porque eu faço isso todo dia, meramente? Não, porque eu não estava presente quando eu comi.
Justamente.
Eu não estava lá quando eu comi. Eu estava pensando em outras coisas. Aquilo era apenas parte de um protocolo automático do meu dia. Mas eu não pensei naquela comida. Eu não saboreei. Eu não, eu não participei, eu não degustei, eu não aproveitei daquilo que eu comi,
não se relacionou, né?
Não me relacionei com aquilo como deveria, pelo contrário, eu meio que reduzi aquele momento a mais um momento dentre tantos outros que eu já faço de forma automática.
Sim. Por exemplo, eu acho que hoje o capitalismo chegou no seu ápice, né? As pessoas estão cada vez mais mecanizadas e virando máquina. Por exemplo, essa questão de se relacionar pessoalmente com as pessoas e realmente viver o momento, está sendo substituído pelo celular, que a gente acaba passando o dia inteiro olhando no celular e as pessoas com quem a gente deveria estar junto, desfrutando do momento, acaba não acontecendo isso. Então, acho que a situação está muito precária, o materialismo está exacerbado. Hoje em dia ninguém pensa em nada além do dinheiro. Tudo é em função do dinheiro, né? Então eu acho assim que seria importante retomar a ideia de passar, submeter a decisão à razão, à reflexão. Os jovens eu acho que já estão fazendo isso hoje. Por exemplo, hoje em dia o jovem não aceita mais qualquer emprego, né? Porque hoje em dia o jovem não quer apenas sobrevivência no emprego. O jovem quer se realizar no emprego, né? Então é uma atitude que está nascendo com os jovens, mas eu acho assim que mesmo assim os jovens ainda estão perdidos por falta de instrução.
Entendi. E essa coisa da reflexão, do pensar o que você está fazendo, pensar a decisão, ela traz um ganho para a gente muito grande.
Sim.
Porque quando a gente se submete sempre a decidir de forma automática, a gente não está ponderando as possibilidades do bem que aquilo pode gerar e do mal que aquilo pode gerar. Quer dizer, é como se alguém me ofendesse e imediatamente eu permitisse que todos os meus instintos viessem à tona e ocupasse as minhas palavras de maneira automática. O que vem à cabeça eu vou falando e
Isso.
só depois eu lido com as
E
consequências,
daí as
né?
pessoas falam que estão sempre na correria, não consegue dormir direito, acaba tendo insônia e tal, porque todo dia já foi preenchido, milhares de compromissos já foram tomados, né? E daí a pessoa se vê prisioneira da própria rotina e acaba vegetando em vez de viver, né?
Verdade. Verdade.
Quando na verdade podia ser mais branda a rotina,
Exatamente.
né?
Poderia se escolher melhor, né? Quer dizer, a razão, ela é muito útil quando ela nos serve de parâmetro para perceber aquilo que está nos fazendo mal, quais são os nossos limites, até onde eu dou conta de ir, até onde eu não dou conta de ir. Para que você de fato não vá se envolvendo demais com aquilo que ultrapassa a sua capacidade, mas que você aceita simplesmente porque é uma cultura, porque todo mundo está fazendo aquilo,
Isso.
né? E a gente parece que acaba sendo governado por uma espécie de inconsciente coletivo que meio que vai governando. É aquela teoria lá do Zeca Pagodinho lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, então eu tenho que entender que eu tenho responsabilidade de gerir o meu tempo, o que eu falo, o que eu penso. Eu tenho responsabilidade direta sobre o meu crescimento como pessoa, o meu amadurecimento emocional e psicológico. E todas essas coisas não acontecem de forma automática. Empreendem um esforço. Como é que você vai amadurecer ao ponto de ser um cara perdoador? Você tem que, de fato, viver a experiência de detectar os seus comportamentos, o que passa pela sua cabeça. Você precisa construir uma reflexão a respeito do assunto, você precisa ponderar a respeito disso, porque automaticamente a nossa tendência é pagar o mal com o mal, é ser vingativo, é que a violência gere violência, que o mal gere mais mal. Então, quando a gente vive essa experiência de submeter a nossa vida a essa racionalidade que pensa a vida sobre alguma base, que no meu caso, no seu caso, tem sido aquilo que Jesus ensinou, traz um ganho total para a existência.
Sim.
Você passa a ser de fato não mais um coadjuvante da sua existência, só vendo a vida passar diante dos seus olhos sem condições de fazer nada. Não, você se torna um protagonista, você se torna alguém que está construindo uma história. É por isso que o salmista ele disse assim, em oração: Senhor, ensina-me a contar os meus dias a fim de encontrar sabedoria. Ou seja, me ajuda a viver de tal maneira que seja sábia, que seja fruto de bom senso, de reflexão, de bom entendimento, né? É diferente.
É nisso aí que eu queria chegar, porque a gente fez uma ponte do tecnicismo decisório com o evangelho, né? E submeter as nossas atitudes, as nossas decisões à razão, por si só não daria em nada, porque o homem é limitado, né? O homem, pela sua própria razão, ele não chega a lugar nenhum, a não ser em dúvidas, né? Mas se a gente colocar a razão do nosso viver, a nossa razão como Deus, Deus sendo a nossa razão, tendo o evangelho como a maior filosofia de todas, que não pode ser superada por nenhuma outra, lembrando de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a verdade, ele falou, coisa que os filósofos buscam até hoje não encontraram, né? Então,
Verdade.
assim, se a gente tiver submeter as nossas decisões à luz do evangelho, então a gente começa a ter mais sabedoria, Deus começa a ampliar a nossa consciência, e daí essa passagem pela terra fica muito mais, tem muito mais sentido do que se a gente não fizesse isso, né?
Exatamente. Agora, como é que a gente experimenta essa mudança de posicionamento? Se você que está ouvindo de repente essa conversa diz assim: olha, eu vivo em prol desse mecanicismo, nesse tecnicismo decisório. A minha vida praticamente, de uma forma geral, ela é tomada por essa automaticidade. Bom, eu indicaria para você, depois o Felipe pode dar a opinião dele, eu indicaria a você que, antes de tudo, você rompesse com todas as distrações que você usa para ocupar os pequenos espaços de tempo da sua vida. Aprenda a experiência de fazer uma viagem interior e não apenas para o lado de fora. Aprenda a ficar sozinho consigo mesmo, em silêncio. Aprenda a descobrir os benefícios de relaxar um pouco, de ir para um lugar um pouco mais isolado, e não é à toa que Jesus ensinou que quando a gente fosse orar, a gente fosse para o nosso quarto, trancasse a porta, sem público, sem que ninguém estivesse nos observando, porque sem dúvida Jesus conhecia todos os benefícios de, primeiro, estar a sós conosco. Não é possível fazer reflexão sem o silêncio adequado. Não é possível fazer um movimento de racionalidade na direção do bem se você convive com um monte de vozes, com um monte de afazeres, com um monte de coisas cornetando a sua mente o tempo todo e você vivendo nessa como que jogado de um lado para o outro por toda a roda e vento de palavras, de pessoas que estão dizendo isso, de exigências, de expectativas e de compromissos. Acalma o coração, se coloca num ambiente que seja por uma horinha que seja. Você fala assim: ah, mas eu não tenho tempo porque já está tudo ocupado. Então, acorda uma hora mais cedo e se coloca nesse ambiente. Começa dando passos, nem que seja passos pequenos, mas constantes, com uma certa solidez, na direção de voltar a ter consciência de si, do momento, do agora, da graça de Deus, a consciência de quem Deus é. Eu acho que esse é um caminho para você ir rompendo com essa automaticidade, que essa automaticidade ela também é fruto de uma distração de mente, ela é fruto de um pensamento que não está consciente do aqui e agora. Ele sempre está pensando na expectativa, no que ele tem para fazer, nas suas tarefas, nas suas obrigações. Então, trazer a mente para o aqui e agora é uma das coisas que vai mais te beneficiar nesse processo de reinvenção do seu ser, da sua vida, da sua rotina, de tal maneira você encontrando pouco a pouco. Isso é um processo. Isso não é uma coisa que acontece de forma automática também. Isso é um processo que você vai ter que ir guiando, você vai ter que ir tomando decisões pequenas, mas constantes, a fim de retomar o eixo das coisas, retomar a consciência da sua vida e passar a viver dessa maneira dentro da sua realidade, dentro das suas demandas.
É verdade. E eu ouvi assim, o professor Olavo de Carvalho, que ele é muito polêmico, né? Mas tem coisa boa para se aproveitar dele. Ele falou uma coisa que é interessante, a forma de aprender, né, do ser humano. O ser humano ele sabe o que é uma vaca, por exemplo, não porque ele leu vaca no caderno, no livro, né? Mas ele sabe que um dia ele viu uma vaca e ele realmente presenciou, né? Ele visualizou essa vaca. Então, não adianta você querer saber ou se relacionar com Deus se você não teve uma relação com Deus. Não adianta você ler o Evangelho, né, pensando que lendo o Evangelho é o que basta para poder adquirir sabedoria, tal, tal, tal.
Acumular
Acumular
informação apenas.
informação não vai ser mais um livro que não vai adiantar nada você ler. Então, se você quiser realmente se relacionar com Deus, comece a pensar mais em Deus. Começa a utilizar o Evangelho, mas para se relacionar com Deus, né?
Exatamente.
Então, tira essa uma hora que o Rodrigo falou para conversar com ele e conversa com ele. Se você não crê, conversa com ele, né? E deixa aquela voz interior chegar e conscientizar você, porque essa é a única forma de você conseguir alcançar a sabedoria. Você deixar Deus agir, como o Caio Fábio falou no vídeo. É transcendental, não adianta você querer racionalizar o que é Deus, né? Deus é que vai inundar a sua mente e vai começar a ampliar a sua consciência de pouquinho em pouquinho. Isso
Exatamente.
é até o fim da vida. Não existe um negócio, ah, eu quero chegar a tal ponto. Não, você não vai chegar a tal ponto. Você vai continuar aprendendo até o fim da vida, porque você, assim como eu e o Rodrigo, é limitado, entendeu? E que sozinho, pela sua própria razão, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Agora, se você deixar Deus ser a sua razão, daí sim ela vai aumentar a sua consciência, a sua sabedoria, e no dia a dia você vai percebendo isso e vai se tornando cada vez mais flexível, né? E não um dogmatizador. Eu
É
acho que sim.
verdade, é verdade. E essa experiência com Deus, ela é como mergulhar na água, no mar e teorizar sobre o mar. O poeta que simplesmente fica numa posição de olhar para o mar e tentar descrever o mar, ele pode até ter palavras muito bonitas, ele pode inclusive ser bastante preciso naquilo que ele identifica a partir do seu olhar. Mas ele nunca será completo na sua capacidade de entender o que é o mar se ele não se lançar, se ele não molhar o pé,
Com
se ele não
certeza.
permitir que o mar o banhe por completo,
Inunde ele, né?
inunde ele completamente, a perspectiva dele vai mudar radicalmente. Então, essa é uma grande diferença. Entre você dizer que conhece a Deus, você ter boas teorias a respeito do porquê das coisas, do motivo das coisas, e outra coisa é você experimentar isso, experimentar essa relação. Quer dizer, o próprio Jesus falou: a paz que eu vos dou não é uma paz como o mundo a dá. Se você não experimenta ainda essa paz, é porque você precisa mergulhar nessa experiência com Deus. Não basta apenas teorizar, não basta ouvir pessoas boas falando a respeito dessa paz, não basta nem mesmo você acumular informações a respeito qual é o significado da palavra paz nos diversos idiomas, fazendo exegese, tratando da hermenêutica a respeito desse assunto. Você precisa mergulhar nessa paz. Então, nada como uma decisão consciente de buscar isso, de querer isso, de avançar nessa direção, para te levar a isso, para mudar completamente a sua maneira de lidar com o seu dia a dia e de vencer essas automaticidades que talvez, infelizmente, pode ter feito você, inclusive, a perder anos da vida. Tem pessoas que casaram automaticamente.
Sim.
Tem pessoas que fizeram faculdade automaticamente.
Fizeram filho automaticamente.
Fizeram filhos automaticamente. Tem gente que já tem os filhos criados e que dizem assim: eu não tive consciência de tudo que aconteceu. Eu não fui eu nessa relação por completo. E é triste quando a pessoa chega, às vezes, até no final da vida e olha para trás e diz assim: a minha vida, infelizmente, ela foi uma vida fora da minha consciência, da minha razão. Eu sempre vivi para satisfazer terceiros nas suas opiniões, nos seus desejos, nas suas vontades. Tudo que eu fiz na vida, a maneira como eu completei a minha agenda, as minhas agendas diárias, foi justamente para fazer algo que não tinha nada a ver comigo, porque eu achava que era assim o caminho da felicidade, o caminho do bem.
Queria só sintetizar aqui que a única forma de vencer de verdade o tecnicismo decisório, essa decisão mecânica, é submetendo as nossas decisões primeiramente à razão, mas não uma simples razão. Essa razão inundada pela luz de Deus, né?
Uhum.
Que a nossa razão por si só não é capaz de nada, mas quando ela está inundada por Deus e quando Deus se torna a razão verdadeira, daí sim a gente consegue vencer.
É isso. Tudo bem. Bom, você deve estar ouvindo esse áudio pelo blog do Caminhante Aprendiz. Você precisa saber que nós já tivemos outras duas conversas, uma com o Caleb Freitas, lá de Rio Verde, Goiás. Logo abaixo aí eu vou deixar o link dessa nossa conversa. E também a gente teve a primeira conversa aqui, que foi sexta-feira passada, a respeito do ceticismo e da fé. Então, se você quiser ouvir essas conversas também, ou baixar aí no seu celular para ouvir enquanto você vai para o seu trabalho, você tem essa possibilidade. Aí no blog também você tem a possibilidade de deixar o seu comentário, basta colocar aí seu nome, seu e-mail e deixar seu comentário. Se você não tem e-mail, coloca qualquer coisa aí, sei lá, alface@hotmail.com, não tem problema nenhum também. E você pode deixar sua opinião, seu comentário, e fazer adições, né? Porque eu também preciso aprender mais sobre isso, preciso crescer mais sobre isso, e a sua opinião, seu testemunho, a sua experiência de vida pode agregar muito às nossas conversas aqui, e é esse o nosso objetivo também. Beleza? Um grande abraço, até o nosso próximo Conversa Entre Amigos. Obrigado, Felipe.
Obrigado.
Valeu, meu amigo. Tchau, tchau.